podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney.
A minha expectativa para o podcast de hoje é questionar para ver se é real esse resultado aí.
Aqui é @Guilherme_Lippert. Minha expectativa é poder ver se eu consigo descobrir mais alguma coisa nesse processo para otimizar ainda mais esses resultados.
Aqui é @JoãoVitor e minha expectativa para esse episódio é entender melhor esse case de usar a internet para vender ao invés de vender na internet.
Bravo!
Neste episódio de Roy Hunters, a discussão foi sobre um case da V4. Você vai entender como uma rede varejista atingiu o retorno de 25 vezes o investimento de mídia. Durante a conversa, Denner, Guilherme e João Vitor revelam três elementos importantes para empresas que vivem queda de resultados apliquem para vender mais através da internet.
Principalmente pro João aí, que
o
tá
cenário
mais distante, né, que ele não conhece muito bem o case no detalhe. A gente falou algumas vezes já no Roy Hunters aqui desse projeto, alguns bits, alguns pedacinhos do processo, mas basicamente é uma empresa varejista do Rio Grande do Sul. Eles têm hoje mais ou menos 160 unidades aqui ao longo de todo o Rio Grande do Sul, mais focado na parte metropolitana, aqui também as principais unidades, mas tem basicamente todo, ao redor de todo o Rio Grande do Sul. E aí, a missão do projeto, a missão desse processo todo que a gente fez, era conseguir fazer com que eles vendessem mais nos mesmos pontos de venda, sem necessariamente investir mais em tijolos, né? Essa sempre foi a visão, a ideia do processo, e a gente se baseou muito nesse aspecto de vender através da internet,
é que tá, né?
Mas não necessariamente vender online.
Quando a gente chegou, o cliente tinha essa dor, eu quero vender mais sem ter que necessariamente investir mais em tijolos, mas ele estava apostando no e-commerce. E aí eu falei questionei ele se ele tinha investido alguma coisa na internet para levar o cliente para a loja física, já que o e-commerce estava difícil, porque às vezes o cara não tem aquele fit do produto, do mercado com o canal, sabe? Que era o caso que estava acontecendo ali, não era competitivo
no e-commerce. Ele nunca tinha dado lucro no e-commerce, né?
É, não era competitivo igual o Magazine Luiza consegue ser naquela categoria. Já nas lojas físicas ele era, tinha crediário, tinha outras variáveis, eu perguntei, quanto que a gente está investindo no digital para levar o cliente para o físico? Ele, nada, e aí a gente começou a implementar um processo de levar o cliente para o PDV.
Assim, nesse caso, o que eu acho que é legal é que é meio que... A gente já falou aqui várias vezes, mas no varejo físico, cara... Pra mim, onde você melhor simplifica aquele conceito, né? De parar de tentar vender na internet e começar a usar a internet pra vender. Não é porque você pode criar um e-commerce e você é um varejo que necessariamente você tem que ter um e-commerce e vender via e-commerce. E o fato de você não vender via e-commerce não significa que você não vai usar a internet pra gerar resultado. Então, assim, essa confusão de que se você tá na internet é pra vender na internet... Eu acho que atrapalha, assim, muito, mas muito mesmo. Porque é a conexão que a galera faz. Não, se eu quero vender offline, eu vou fazer mídia offline. Se eu quero vender online, eu vou fazer mídia online. Se eu faço mídia online, é pra vender online. E não é assim que funciona. Aqui no G4 mesmo, a gente vai fazer mídia offline pra vender online agora. Ter essa diferenciação, o Alfredo foi a primeira pessoa que eu vi falando isso, né? Mas o Denner agora tem falado bastante também. É, cara, é pra mim é melhor... Esse case, ele é muito bom pra galera entender de uma vez por todas. Não é vender na internet, mas sim através da internet.
E o maior drama aqui, ó, a maior oportunidade é que esses varejistas físicos, pensa esse cara, 160 lojas, 1.000 vendedores. Tem muito capital subutilizado, sabe? Por exemplo, vendedor em loja física, cara, 70% do tempo do cara ele não tá vendendo. E aí esse era um outro questionamento. Pô, o que esse vendedor tá fazendo quando ele não tá na vez, né? Quando ele não tá na fila ali pra atender o cliente. Vamos gerar lead pra esse cara, vamos dar trabalho, tem que estar 24 horas vendendo. E aí foi mais um dos pontos que a gente bateu, que a gente tinha uma oportunidade na mesa ali de otimização, sabe? Antes de tentar necessariamente ir pro e-commerce.
É, e aí a intenção, assim, do processo na prática era conseguir, então, fazer essas vendas no ponto de venda, e aí a gente montou, já falando da estratégia propriamente dita, a ideia era o quê? Era fazer, basicamente, o marketing local de cada uma das 160 unidades. Então, a gente literalmente começou a estruturar um processo onde a gente fazia um atendimento direto para o gerente. Então, essa rede em específico, ela não tem franquias, ela tem unidades que são todas próprias, 100% própria. Então, o que a gente tem ali de contato de, vamos dizer assim, o head da unidade é o gerente. É o gerente da unidade, os seus vendedores, o time de crediário, etc. Então, basicamente, a gente atende diariamente o gerente, Então, falando do atendimento propriamente dito, a gente atende também semanalmente o próprio time dos regionais, que eles têm ali 8 regionais, basicamente, que são o grupo de lojas de uma determinada região do Rio Grande do Sul, nesse caso, e a gente também atende quinzenalmente a liderança do projeto lá, que é o basicamente o dono, vamos dizer assim, da empresa. Então, tem esses 3 níveis de atendimento, que é basicamente...
Eu acho que o resumo da ópera disso aqui, só pra não ficar tão no detalhe que é diferente, é que a gente é super high touch com a galera da ponta. Esse é um insight. Determinante pro projeto foi estar em contato com a galera da ponta, seja o regional, seja o gerente, seja o vendedor, pra ele estar bem integrado com o que a gente tá fazendo, porque às vezes o marqueteiro, ele tá lá na matriz, distante, e o vendedor tá lá no chão da loja e a parada que ele tá bolando de ação de marketing não conecta com a realidade do PDV, né?
E eu acho que tem uma outra coisa aí, cara, que pelo menos é minha experiência, né? Quando você tem essa integração entre online e offline, e geralmente quem vem do mundo mais offline, de mercados mais tradicionais, essa galera tem uma resistência grande a fazer muitas das coisas que pra quem já nasceu digital são naturais. E aí se você tá longe, o que que essa galera vai ficar? Vai ficar reclamando, vai falar, pô, não tá funcionando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Me dá dinheiro pra fazer panfleto.
Quando você tá perto, você consegue conversar, entender a dor, negociar. Então assim, nem tanto pela estratégia. Cara, você pode conseguir bolar uma estratégia perfeita sem falar com a galera da ponta. Implementar eu acho que é impossível. Não vejo um cenário onde você consegue implementar uma estratégia de conexão, omnichannel, assim, online, offline, sendo conectados, no varejo mais tradicional, sem estar próximo com a galera da ponta que vai realmente operar e atuar na parte física do rolê.
É isso aí.
Tem que envolver os stakeholders corretos. Então, o que eu tava falando ali desses 3 níveis é porque a gente envolve todos os stakeholders. Tanto a ponta lá da loja, que é o gerente, quanto o time mais executivo possível ali, mais importante na cadeia também pra montar, reportar pra esse cara, mas também estrategicamente ver o que ele tá precisando, qual que é o foco, qual que é a ideia do direcionamento da companhia.
É,
né? Porque na verdade eu tô só ficar com a ponta, que às vezes eu não tô olhando pro todo corretamente.
E uma das primeiras coisas que a gente fez quando começou esse projeto, lá no início de 2020, foi fazer um treinamento com os caras sobre marketing digital, que a gente queria os caras da ponta. A gente queria que os gerentes das lojas entendessem como as ferramentas digitais poderiam potencializar as vendas da sua loja. Porque ninguém mais interessado do que o gerente da loja em te fortalecer aquela loja. Porque uma dinâmica desse projeto, mesmo sendo 160 lojas, a gente tratava, tem uma equipe grande nesse projeto, a gente trata cada loja como se fosse um cliente, um projeto. A gente tem que fazer aquela loja crescer. E esse é um lance que é difícil se manter quando as redes de lojas crescem, né? Porque daí entra, tudo vira número, a venda é meio média, o cara não vai granular e ver qual é o problema de cada uma das lojas. E no varejo, que tem grande mix de produto, cada loja é uma realidade. Às vezes o cara tem capilaridade, que na Aramis, que a gente tem um projeto com a Aramis, que tem capilaridade nacional. Então tem loja de Porto Alegre e loja de Fortaleza. São climas diferentes, estão vendendo mix de produtos, às vezes, muito distintos, estoques diferentes. Então tu tem que fazer um marketing mais adaptado para as locations, né? Mais bottom up, que a gente fala. Isso depois fez toda a diferença no uso dos gerentes e os vendedores na produção do conteúdo também, para que é um dos primeiros pontos que fez a diferença nessa campanha, né, Gui?
É, que no fim das contas, o primeiro...
Só levantar aqui uma bola, que além de conteúdo, eu vi naquele case do Facebook que saiu falando, né? Aliás, parabéns por ter feito um negócio foda bastante pro Facebook publicar. Mas o que eu achei legal foi, cara, eu não vi os conteúdos. Eu vi que o Facebook fala que tem muita produção de conteúdo, mas as peças de criativos que eles usaram pra ilustrar foram as paradas, assim, completamente fora do normal. Foi tipo, cara, foi quase que... Assim, não foi exatamente isso, não me leve a mal, mas me lembrou muito mais uma propaganda do Dolinho do que uma propaganda de uma empresa mais... Exato, saca.
Mas essa era a ideia, cara. Essa era a ideia. Era a gente personificar o conteúdo para a audiência daquela loja. E aí, quem mais se conecta com o perfil de cliente da loja é o gerente. É o cara que tá lá, que fala com o mesmo sotaque, que tem o mesmo biotipo, que tem o mesmo estilo. Então, a gente deu toda essa autonomia. Tem um pouco de gestão libertária na jogada. Dá autonomia pra ponta produzir o conteúdo e sair do campo da publicidade. Eles têm a publicidade, super bem tocado pela Fábio, lá, diretora de marketing institucional e tudo mais. Só que ali a ideia era o quê? Na rede social, que era o principal canal, né? Nesse projeto a gente gastou até agora mais de 2 milhões em Facebook. A ideia era... Pô, social, Facebook, eu não quero fazer publicidade, porque publicidade ele é muito ignorável. A gente falou disso no nosso episódio sobre publicidade, lá sobre anúncios, do lance de tu ser transgressor, né? De tu chamar a atenção dentro de um canal que tá todo mundo acostumado a ver uma coisa. Então, se o cara tá rodando stories e vai aparecer uma publicidade, ele já tem um instinto de pular, porque, puta, é publicidade, tem design bonito. Agora ele vê o cara saindo de dentro da geladeira da loja, o cara, eita, presta atenção. E aí, isso mudou muito o CTR e, por consequência, as vendas ali que a gente conseguiu gerar no PDV.
E esse negócio da produção de conteúdo específica, assim, por unidade, sendo bem libertário, é um negócio que eu devo viver numa bolha muito fodida, velho. Porque eu não vejo outro caminho pra esse tipo de projeto, sabe? Tipo, meu, tem que ser a loja, tem que ser o gerente, por mais, vamos dizer assim, zero à esquerda do digital que o cara seja, porque, tipo, tem todos os níveis de gerente dessa empresa. Tem o gerente, cara, que ele é relativamente novo, puta, usa o TikTok pra caralho e tal, manja pra cacete, e tem o gerente que tem 58 anos e o cara não só sabe usar WhatsApp, tá ligado? Tipo, não manja nada, não usa Face, não usa o Insta, nem tem conta nessas bagulho direito. Então, tipo, pra ele foi uma revolução, assim, começar do zero, e ele faz uns vídeos muito diferentes e tal. Uhum. Mas, tipo assim, o que eu ia falar que eu devo ver numa bolha é que, tipo, quando a gente vai pra outras marcas... Tipo, os caras têm muito, muito medo de fazer qualquer coisa assim. Tipo, não pode, é estritamente proibido.
É porque tu é formado na faculdade de publicidade pra não fazer isso.
Caralho, mas não pode, não... Eu vou até entrar na faculdade de publicidade, né, cara? Eu não estudei, cara, não fui. Mas,
não foi
tipo...
Tu não foi doutrinado nessa escola aí, tem uma doutrinação.
É tão pequeno, tá ligado? Porque quando tu vai ver o quanto que impacta esses vídeos, tipo, o alcance é ínfimo.
E que tá, cara, esse é o grande ponto, é entender muito como é que tá a cabeça do cara do outro lado. Imagina, sei lá, uma empresa com 30 anos de tradição, 30 anos de história, sempre super séria, não sei o quê, nunca se envolveu com nada. Aí o cara vê toda hora na internet alguém fazendo alguma merda, ele zoando, alguém sendo cancelado, alguma marca, aí você chega e propõe ele fazer algo diferente. Na cabeça do cara, ele não vai pensar, porra, mano, o risco é ridiculamente baixo, o upside alto. Ele vai falar, caralho, imagina se acontece comigo, a mesma coisa aconteceu com essa outra empresa X que se fudeu porque ele fez, entendeu? A cabeça do cara é essa, porque todo o background histórico dele, tipo assim, a posição que ele tá na hora de entender isso é outra, que inclusive é um dos motivos pelo qual eu falei aquela frase antes. Eu acho que dá pra um marqueteiro pensar numa campanha pra uma lab sem nunca falar com alguém da ponta. É difícil pra caralho, mas dá. Implementar não vai rolar. Porque o cara vai pensar, mano, eu não vou fazer essa porra de TikTok não.
E tem o lance também de que o conteúdo ele era simples, mas ele não era sem aprovação, né? Então esse é um detalhe importante. A gente tem um processo de aprovação, então o cara não pode falar qualquer merda que vai levar ao risco da ruína na loja. O máximo que ele poderia se preocupar, putz, será que isso aqui vai contribuir ou não pra construção da minha marca super séria? Mas não tinha o risco da ruína envolvido, porque tinha uma aprovação, né? O cara não podia postar qualquer coisa.
Tem, tipo assim, hoje em dia já não necessariamente precisa ser aprovado. Tipo, sempre teve os do's and don'ts, tá ligado? Tipo, cara, política, nunca, zero, nada.
Tem as premissas de marca, tipo, exatamente, o que tu pode tipo, falar, o todo.
Coisas básicas, assim, meio óbvias até, muitas vezes, mas tipo, que os caras nunca nem entraram nesse mérito, porque tipo, cara, tava balizado desde o começo de que, ó, isso aqui não pode, que não pode, que não pode, aqui pode.
E que volume que a gente tem de conteúdo sendo produzido pra galera ter uma noção? Tipo, o que é publicado por dia, o que roda de campanha, o que tem de campanha ativa. Porque essa é uma necessidade que a gente tem e um jeito que a gente encontrou de conseguir produzir, que é campanha em escala. Porque enquanto o concorrente estava produzindo, sei lá, 30 peças, eu imagino que aqui a gente esteja produzindo, cara, na casa de 300, 400, 500 peças por dia, por semana.
De
deve ter ativa, de anúncio ativo.
Vou até pegar aqui esse número mais exato, mas de campanhas a gente tem... De até 2, 3 campanhas por loja ativa sempre.
Campanhas, então são tipo, quase 400 campanhas.
É, tipo, um pouco menos do que isso, depende. Mas é mais ou menos nessa casa, sim.
Quantos anúncios?
Aí faz isso vezes 4, 5, pelo menos.
Então são uns 2 mil anúncios. Chega a 2 mil anúncios rodando ao mesmo tempo.
Por aí. A gente...
Então, olha só, se tu tem 2 mil anúncios, se liga só, João. Imagina tu aí, na tua situação, que é totalmente diferente dessa. 2 mil anúncios rodando com 160 pessoas aparecendo com a cara da tua empresa. Não aumenta muito as tuas chances de acertar? Acertar o personagem, acertar a mensagem? É, porque esse é o drama, sabe? Tipo, eu e o Gui aqui de cara da V4, sabe? Sei lá, 20 anúncios rodando. Se fosse 100 pessoas mostrando a cara pela V4 e 2 mil criativos rodando, porra, aumentaria muito minha chance de acertar.
Uma vez eu tava falando com... Caralho, esqueci o nome dele. Da Wildlife lá de games, que eles falaram, cara, a gente roda, tipo, toda semana tem, tipo, 300, 400, 500 criativos sendo feito. Tudo bem que são pequenas variações de criativo, não são 300 coisas completamente diferentes, mas cara, tipo, ele falou, é muito teste, é muita coisa diferente rodando pra ver o que cola.
A gente tem um ponto legal, assim, pra galera que tá ouvindo como que funciona essa estrutura de campanhas. A gente tem uma parte das campanhas que ela é feita pelos gerentes Então eles fazem ali as postagens e eles impulsionam. Tipo, basicamente é isso que eles fazem mesmo. Eles fazem ali as postagens, eles têm uma verba e eles colocam esse dinheiro nas postagens do jeito que eles quiserem.
Pra garear engajamento ao conteúdo.
Exatamente. E aí tem uma outra parte da verba que normalmente é a maior. No mínimo é 50-50, mas a gente tá indo pra esse lado mais de focar essa verba pro lado da V4, que a gente foca mais nas campanhas que vão monetizar propriamente dito.
É bem a balança da aquisição monetização. Então os gerentes produzem o conteúdo e impulsionam com 50% da verba no máximo. E aí isso aumenta o engajamento com o conteúdo da página. Aí vem uma campanha de monetização que é operado mais centralizado pra gerar mensagem no WhatsApp pra loja.
Exatamente. Público. Do lado da V4, já falei mais ou menos os números, olha só os números do lado do gerente. A média de postagens por dia no mês de abril foi 320 postagens por dia.
Na rede.
Na rede.
Caralho, mano, você falou 320, olha o gerente, 320 por dia, eu falei, ele não faz a gerência da loja.
Seria
né?
Tipo 3 publicações por loja, 2 publicações por loja. É, 300 são... e poucos em nome da marca no Rio Grande do Sul, e eu não consigo fazer 3 no meu perfil.
Na média, por unidade, dá 51 postagens.
No mês?
No mês.
Legal.
Dá um total de 9.600 postagens e de anúncios, dessas postagens, de anúncios, eles fizeram 122 anúncios por dia no total.
É, bizarro. Né?
Então, tipo, é muita coisa. E tem, dentro dessa plataforma que a gente tá utilizando, eles têm 238 usuários ativos dentro do mês. Então, legal. Tipo, os caras, a gente, numa questão de 2 a no máximo 3 meses, a gente conseguiu que todas as lojas postassem todos os dias.
Isso então dependeu muito mais de digital. Treinamento e atenção do que uma tecnologia especificamente. Tem várias tecnologias que fazem essa gestão pro gerente, mas o ponto-chave é treinar o cara, ficar em contato, mostrar o valor da coisa, e aí vir com as campanhas de monetização. Era o que gerava o ROI direto para justificar para a diretoria botar mais dinheiro nas campanhas.
Então, e além disso, além desse treinamento e dessa questão de estar mostrando pros caras como que funciona e tirando dúvidas pra caralho todos os dias e os problemas que dão nessas plataformas, que dá vários dias também. Um dos principais aspectos de engajamento que a gente viu que funcionou foi a questão da venda. Tipo, cara, a gente em nenhum momento a gente fala qual postagem que engajou mais, qual que tirou mais like, foda-se. A gente olha pra qual a postagem que ou qual mais. A loja, principalmente, que vendeu mais. Então, tipo, 3 vezes por semana até hoje, todas as semanas, a gente bota o ranking na regional das lojas que venderam mais até aquele momento do mês.
Com as campanhas, né?
Com as campanhas, exatamente. Fora e os caras ficam se matando. Tipo, não, porra, eu tenho que subir, vou fazer
só
mais conteúdo,
do canal
vou
digital,
produzir mais.
Olha que foda esse nível de transformação digital. Fala tua questão aí, ô João.
Cara, o que eu queria entender é, tipo assim, tem algum incentivo pro gerente fazer esse conteúdo além do... Ah, se você fizer, vai te ajudar a sua unidade a vender mais? Tipo, ele ganhou algo extra especificamente por produção ou foi só alinhamento? Cara, se fizer, vai vender mais.
É que assim, nesse tipo de loja, o gerente tem algumas autonomias de marketing já. Tipo, vitrine, tabloide, carro de som. E aí a gente deu uma nova ferramenta pro cara. Outra missão do cara é impulsionar a venda da loja, a missão do gerente. E a gente falou, meu, aqui tem um canal que a gente vai gerar venda pra ti. E aí ele começou a produzir e aí vinha essas campanhas de mensagem pro WhatsApp e ele queria jogar, ele precisava de mais lead no WhatsApp, ele precisa de mais lead no WhatsApp, precisa que mais lead compre. E aí a gente vai alinhando os interesses em cima desses objetivos.
O óbvio é a comissão, né?
Tipo... Entendi. Então, ao invés dele alugar a caixa de som pra ficar com o microfone na loja, falando, olha, senhora, olha, não sei o quê, ele produziu conteúdo pro TikTok, tá bom.
E botou mídia, né? E a gente ajudou ele a botar a mídia e vem ajudando. E aí, o mecanismo aí das campanhas de monetização, como a gente converte, que é um dos pontos-chave também aqui, né?
Exatamente. No fim das contas, tipo, toda essa produção de conteúdo, ela gera muito público, né? Até eu tenho os números aqui também, agora que eu já abri. Só em abril, eles geraram 20 milhões de impressões, só dos conteúdos deles, né? 20 milhões de impressões, 2
que
milhões
de visualizações.
Fora
as campanhas de monetização.
Fora as campanhas de visualização, que tem mais o dobro disso. De monetização.
É, falou
que tem, perdão, que tem o dobro disso também. 2 milhões e 300 mil engajamentos e tal. Então, tudo isso vira público pra gente, né?
E aí a gente vê com as campanhas pra levar o cara pro WhatsApp.
Pra levar o cara pro WhatsApp. Que
cada loja tem WhatsApp.
Cada loja tem WhatsApp. A principal campanha é essa. É campanha de mensagem, objetivo lá do Facebook. O pessoal pergunta, objetivo de mensagem.
Como que a gente define a ad? Qual é o ad que a gente vai rodar nessas campanhas?
Depende, tipo, tem alguns que a gente vai e olha por loja qual é o anúncio que tem mais engajamento, se tem CTA, aí eu pego esse anúncio e utilizo.
Não é genérica pra todas as lojas, é personalizado, cada loja tem uma mensagem.
Eu tenho os dois, os dois e eu vario. Tipo, algumas lojas eu não tenho bons criativos feitos por eles naquele determinado momento, naquele determinado mês, não.
Eu rodo um genérico
não
da
ficou
rede.
Legal, daí eu rodo o genérico da rede, eu faço criativos também, faço vídeos também.
Dependendo do produto que tem na loja.
Exato, videozinho, animação, aquelas coisas, tipo, gente faz isso, tem uma pessoa no time só pra isso, pra fazer mais criativos pra cada loja.
Top.
Então tem esses dois lados dos criativos, porque, beleza, o institucional sozinho, ele não é o melhor, mas o criado só pelo gerente também não. O que é o ideal é eu ter esse mix, né? Ter algumas opções ali pra converter.
Assim, aí pensando aqui, vamos lá, Labs, né? 160 unidades, consegue fazer 300 criativos por dia. Então ela tem muita chance de... Ela erra pra caralho, mas tem muita mais chance de acertar e achar algumas coisas que vão bombar pra cacete. Pensa que, cara, eu tenho o meu negócio aqui. Eu tenho a minha lojinha de eletrônico na cidade do interior. O que que eu posso pegar desse case da Labs pra replicar se eu tenho uma unidade pequena numa cidade pequena e eu queria usar o digital? Tem algum aprendizado ou é pra rede mesmo aí?
Não, tem.
O primeiro aprendizado é esse lance da autonomia e botar a cara na produção do conteúdo. Foi o lance que te chamou a atenção, que tá no case que o Facebook publicou. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast. E esse mecanismo de conversão, que é as campanhas de WhatsApp.
E, além disso, é a questão da mensuração que a gente fala.
Porque... Que é a segunda parte dessa campanha de WhatsApp.
Que é a segunda parte da campanha de WhatsApp. Porque
assim,
acontece.
A gente faz a campanha lá do Facebook Ads, o anúncio aparece pro fulaninho no feed do Instagram do Facebook, ele clica, ele vai pro WhatsApp daquela respectiva loja.
Específica.
Ali na loja tem uma organização com os vendedores, né, pra eles atenderem o lead no WhatsApp e levar o cara pro PDV.
Tem algumas maneiras de organizar isso na loja, daí vai depender de cada operação, mas na Labs eles têm ali, nas principais que a gente visitou, eles têm um processo que o gerente recebe e depois encaminha pro vendedor específico. A gente já viu algumas lojas que eles têm, tipo, o WhatsApp da loja e fica na mão do vendedor que não tá na vez. Uhum. Né? Daí o cara vai atendendo até
exatamente
chegar a vez dele.
Que eu falei lá no começo, que 70% do tempo do vendedor é não na vez.
Esse é o caso da Aramis, por exemplo. Uhum. Então, pra eles funciona, pra algumas funciona assim, outras elas também, na própria Aramis lá, eles fazem desse jeito que eu falei o primeiro jeito, né? Que é com o gerente fazendo uma filtragem. E aí tem a mensuração, que é a dor. Tipo, a mensuração é a dor do PDV, do
pensa,
do
como
varejo.
É que eu vou saber se a minha campanha deu ROI, se eu tô levando o cara pra conversar no WhatsApp e comprar no PDV físico?
Exato.
Como que a gente fez?
A gente fez isso da maneira mais idiota possível e que funciona até hoje, que é ter um Google Forms. A gente tem um link do Google Forms onde tem lá qual é um drop-down com as lojas, todas as 160 lojas. Tem o nome do vendedor, tem a maneira que foi vendido, tipo assim, ah, foi cartão, foi crediário, à vista, foi crediário, isso. Qual que são as opções, né?
As condições
de pagamento e o valor da venda. Quatro campos que o gerente ou o vendedor, normalmente o gerente, preenche pra gente diariamente.
Por que que eles preenchem?
Porque eles querem vender pra caralho e querem mostrar, ganhar mais verba e ficar bem no ranking.
É, porque esse é o critério pra dar
mais
premiação
verba.
E dar mais verba pra ele poder vender mais.
Basicamente, vocês gamificaram ali o incentivo pro cara preencher.
A gente gamificou, mas a gente simplificou, porque no começo eles não queriam fazer esse e-mail, porque, ah, não é automático, não sei o que, é muito manual. E a gente falou, eles estavam mudando pra SAP no meio do caminho do projeto. Então não tinha como mudar nada em sistema de PDV naquele momento. A gente falou, meu, antes feito do que perfeito. Isso aqui é o literal exemplo do antes feito que perfeito, porque hoje a gente tem quantos cadastros nesse Google Form?
A gente tem uns 26 mil cadastros nesse Google Form
tipo,
nesse 26, período.
Mais de 26 mil vezes que o cara entrou nesse Google Form e cadastrou uma venda.
É.
Que somam mais de 50 milhões de vendas através desse mecanismo.
Exatamente, dá um pouquinho mais de 2 milhões de investimento e...
A gente tá batendo próximo dos 8 milhões de venda mês, né?
É, depende do mês, a gente já fez... Se o mês tá meio embaçado de Covid, a gente faz 9, quase 10 milhões, mas hoje a gente tá numa casa de 7, quase 8, numa média ali.
É, porque quando tem Covid, vende mais no antes, né? Então tá fechado.
É, porque os caras daí eles focam, tipo, pensa que eles, o cara lá das vendas lá, ele fala que ele que gerencia os gerentes, ele fala que os gerentes eles têm 18 metas. Várias coisas da loja, de vários aspectos. É, tipo, pá. Várias metas diferentes. Só que, tipo, meu, fechou a loja, fudeu. Tipo, metade dessas metas aí, sei lá, mais
caiu,
não.
Foco
não
é trazer
tem,
o cliente
foco
da
é
WhatsApp.
Produzir conteúdo pra caralho. Então, tem esse lado. Mas, assim, resumindo os aspectos de aprendizado, é produção de conteúdo por loja. Se tu só tem uma loja, vai lá e produz o conteúdo, seja tu, seja teu gerente, o que for. Fazer campanha de WhatsApp e mensurar isso, nem que seja através de um Google Forms, pedindo pro gerente preencher. Mas isso é bem louco, porque, tipo, na Labs, nesse caso, nesse cliente, sei lá, a gente vai falar depois, mas na Labs a gente conseguiu implementar isso com o gerente, conseguiu convencer a galera, tá cobrando isso todos os dias, é altos e baixos sempre, tipo, tem momentos do nada que os caras não preenchem. A gente tem que, cara, preenche lá, corre atrás e tal, daí eles vão lá, dá mais um pico.
Muito high touch também, né?
Muito high touch, tem que tá cobrando, se a gente não cobra, às vezes dá essas quedas, então é um trabalho meio que infinito nesse aspecto. Funtinho. E tem outras marcas que não funcionou, tipo, o não...
Porque não encaixa na cultura da empresa.
Não tem, tipo, o fluxo é diferente e tal, não funciona.
aspecto, o Drebs lá, que é o diretor da Labs, ele é um baita líder, assim, ele deu muita autonomia pra todo mundo fazer isso, então não é qualquer empresa, qualquer gestão que aceita esse sistema. A virada, a gente tá fazendo um POC lá de 10 lojas antes do Covid, aí veio o Covid, a gente virou pra 160 lojas, então, tipo, disposição também, né, de tomar o risco e fazer acontecer. A V4, no nosso caso aí, que tá operando esse projeto, virou uma entidade dentro da loja, então teve muito commitment por parte da gestão em fazer a transformação digital virar rápido dentro do negócio.
Totalmente.
Isso é muito diferente em empresa, sei lá, ter outros players varejistas que tem capital aberto, que a gente atende aqui, que, cara, pra te virar, isso aqui é um parto. Passinho de cada vez, não sei o quê, aí vai...
Pequenininho, mais barato, mais devagar, né?
Saindo da lógica de tráfego, de gerar demanda e mensurar, a parte de aproveitar a demanda gerada, vocês fizeram algum trabalho com os vendedores, com os gerentes, pra, tipo, ensinar eles a fazerem bem tanto o conteúdo quanto o atendimento via WhatsApp? Que, cara, que vender bem pelo WhatsApp é uma arte também. Não é uma parada, tipo, tão planfeto. Vocês fizeram isso?
Tem. A gente tem. Hoje em dia tá um pouco menos frequente isso, mas nos primeiros 6 meses ali, a gente basicamente tinha treinamentos e acompanhamentos no mínimo quinzenais.
Sobre esse assunto.
Tanto dependendo do que a gente via que tinha mais necessidade, né? A gente intercalava entre essa parte mais de atendimento, vendas, argumentação, tipo, a gente foi granulando vários treinamentos que eles precisavam mais, né? E também com alguns treinamentos de conteúdo. Tipo assim, a gente não treina no conteúdo só, olha só, do's and don'ts, faça isso, não faça aquilo, deu. Não, a gente foi lá e falou, meu, tem esse app que tu pode usar pra produzir vídeo, que funciona dessa maneira, tá aqui o tutorial, bababá, bababá, e acompanha um a um. Daí o treinamento do WhatsApp, como é que funciona o WhatsApp? WhatsApp Business, tem etiquetas, tu pode fazer assim, tu pode fazer assado. Isso. Dentro do WhatsApp Business, como que tu vai argumentar? Olha só, tem essa mensagem aqui muito longa e tal, uma merda, não faça isso. Prefiro mensagens mais curtas, assim, áudio,
imagem, vídeo.
Tipo, sim, todos esses exemplos que tu pode imaginar, a gente foi gravando.
Isso é um detalhe que faz toda a diferença, assim. Às vezes o cara quer ficar só dentro da campanha, ele faz, nada acontece no PDV, e o problema às vezes tá no mecanismo, cara. E o lance é tu variar e testar diferentes hipóteses ali pra conseguir.
Agora eu acho que um negócio que a gente pode fazer, tipo, pegada... talvez reality show, sei lá, ou até fazer um follow-up desse podcast aqui, é que a gente tá num momento de implementar a ferramenta de WhatsApp, né, que a gente não tinha, e que talvez a gente tenha essa hipótese de que isso melhore a nossa mensuração também. Então,
usar
a gente tá implementando
agora. Vai fazer
agora,
propaganda ou ainda não?
A gente vai usar... Não quero fazer propaganda, eu posso falar qualquer ferramenta, mas não é fazendo propaganda, porque estamos num momento de implementação e teste, que é o OmniChat, que provavelmente, se tu busca qualquer ferramenta, tu encontra o OmniChat por aí. Que
a gente já testou uma outra rede, os caras não curtiram.
É, não gostaram muito, não funcionou tão bem, mas eles estão testando na Labs agora e vamos ver se vai rolar. A teoria é boa, de ter um número só e tal, conseguir centralizar atendimentos, ter um app pra isso. A questão é ver se isso vai nos auxiliar na mensuração, porque como a gente vai ter a conexão direta desse contato com o banco de dados, né, a parte bem chata e técnica, eu teoricamente consigo mensurar melhor se esse cara comprou ou não. Então essa é a intenção e no futuro a gente pode fazer um episódio sobre isso também.
Eu acho que a grande lição desse case, pessoal, é a combinação de diferentes estratégias, né? Pensa que, pô, tu tem, cara, várias formas de fazer tráfego, várias formas de engajar, várias formas de converter, várias formas de reter, e tu pode criar várias intersecções e infinitas combinações. Não só assim, ó, tráfego pro e-commerce, vende e entrega, sabe? Tipo, tem infinitas formas de fazer. E a gente tá sempre aqui enlouquecendo, experimentando de como fazer novas possibilidades.